O problema era correr, pegar ele antes que ele descesse e desligasse o Sheila. Aí, aí eu tinha que ir lá e ligar de novo. Bom, antes da gente entrar nesse tópico específico, né, do grupo de generalização, né, vou fazer aqui umas coisas preparatórias, que é falar sobre a dimensão de massa das funções de Green irredutíveis a uma partícula, tá certo? Pelo menos eu consigo deduzir isso aqui, né? Pelo menos eu sei onde é que eu tenho que chegar, eu não sei se eu vou conseguir deduzir. Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: bom, funções de Green irredutíveis a uma partícula são aquelas funções que satisfazem aquele critério que eu falei para vocês. Você cortar uma linha interna de um dos gráficos da expansão dessas funções, você não tem duas funções diferentes, né? Então, o que interessa é o seguinte, que essas funções, elas são o caroço em termos do qual você monta as funções de Green conexas. Então, com as funções de Green conexas, você monta as desconexas. Mas com as funções de Green irredutíveis a uma partícula, você monta as conexas, né? Então, elas são as coisas mais fundamentais. Se você renormalizar essas funções, se elas ficarem finitas, as funções de Green conexas vão ficar finitas, as desconexas vão ficar finitas. Entende? Então, onde você tem que se concentrar na renormalização é nelas. E a equação de Kalman-Simansky, a equação do grupo de renormalização, é uma equação para essas funções, levando em consideração o comportamento de escala dessas funções. Por isso que vai ser importante a gente discutir a dimensão de massa dessas funções primeiro. Então, você imagina primeiro, por exemplo, né, uma função de Green de n pontos, né? Tá certo? Em geral, uma função de Green de n pontos na QCD, você define desse jeito aqui, né? Vamos chamar assim, phi I1 x1 e I2 x2 e IN e xn. Tá? Olha esses phi e k, né? Eles podem ser os férmions dependendo de quanto vale esse ik, tá certo? Os campos gluônicos ou os fantasmas. Tá certo? Você vê que aqui você pode ter um samba do primeiro dois, uma mistureba danada. Fermion, fantasma, campo de gluon, etc. e tal, né? Qual seria a dimensão, né, de um objeto desse, né? Os cats claramente não têm dimensão de nada, certo? O produto temporalmente ordenado também não, né? Então toda a dimensão de um cara desses vem da dimensão dos campos que comparecem ali, né? Vamos supor que eu tenho n campos de n mil, campos desse tipo, tá? Eu tenho n tio campos de fantasmas e eu tenho nf campos fermiônicos, tá certo? Então, aqui está claro que nf mais n inimigos mais n tio é igual a n, né? Então, a dimensão de massa, né, desse cara que está aqui, né, é massa elevado a n mil mais n tio mais 3 meios de nf. Né? Por quê? Porque cada campo de n mil em 4 dimensões tem dimensão 1 de massa. Né? Campo a mil tem dimensão massa elevada a 1. Né? Cada campo de fantasma tem dimensão massa elevada a 1 também. Isso a gente calculou lá atrás. Né? E cada campo fermiônico cada campo de 4 tem dimensão de massa elevada a 3/6. Tá certo? Então a dimensão de massa do monômio, né, que você cria aqui, vai ser produto das dimensões de massa dos campos que você tem. Tá certo? Então é m elevado a n mmius mais nTio mais 3/6 nF. Então essa aí é a dimensão desse cara que está lá. Vamos dar um passo a mais. Vamos pensar uma transformada de Fourier. A dimensão de massa das funções de Green, que essas são inclusive desconexas, ela é a mesma dimensão de massa das funções de Green conexas. Tá certo? Não tem diferença nenhuma entre a dimensão de massa de uma coisa e da outra. Né? Mas se a gente agora for para o espaço de Fourier, né? G chapéu, G tio, PN, não? Como seria a dimensão de massa desse G tio? A definição desse G tio que está aqui, G tio é um delta da somatória dos momentos, não? Vezes que eu chamo de G bar de P1, Pn. A gente já viu também, né? Toda função de Green, graças à invariância de Poincaré, tem que incluir na frente dela uma delta total de conservação dos momentos. Quem fez o curso de métodos teóricos de física de altas energias reconhece aí o princípio de decomposição de clusters. E isso vai refletir na matriz S, lá na frente. Certo? Lá naquele curso eu prometi e quando a gente visse regras de Feynman, isso seria bastante fácil de ver. Né? Mas a gente nunca viu regras de Feynman lá, então fazer. Enfim. Qual a dimensão de massa desse G bar que está aqui? Esse G bar é o que interessa, né, na verdade. A dimensão de massa do G bar, né, você tira a partir da expressão do jeitinho como transformado em Fourier. Você vai ter dx1, dxn. Do G, G conexo, se for o caso, x1, xn, exponencial de 1, menos i, p1, x1, menos i, pn, xn. Não? O resultado dessa transformada de Fourier é alguma coisa que é proporcional à delta total de conservação, certo? Bom, então daqui dá para tirar fácil a dimensão dessa transformada de Fourier. A dimensão do G-tio, né, vai ser massa, né, elevado. Cada um, aqui é um D4, né, cada um desses elementos de integração tem dimensão de massa elevada a menos 4. Tá certo? Então você vai ter tantos elementos de integração quantos forem os campos de cada tipo que você tiver. Tá certo? Então você vai ter massa elevada a menos 4 n amplitudes. Quer dizer, eu tenho, sei lá, 3 campos de amplitudes, eu vou ter uma contribuição de massa elevada a menos 4, massa menos 4, massa menos 4.
É 4 a 10.
Oi?
N maiúsculo.
Aonde?
Não, como seria N elevado a menos 4 elevado a SN maiúsculo.
Sim, é um N maiúsculo, mas eu estou querendo especificar esses casos. Né? Menos 4 NMU, menos 4 NTIL, menos 4 NF. Tá certo? Vezes a dimensão de massa do G. Esses casos aqui não tem dimensão do nada. Então está tudo certo. A dimensão de massa do G vai ser N elevado a N amplitudes mais N tio mais 3/6 de NF. O resultado aqui é N elevado a menos 3 N amplitudes menos 3 N tio menos, né, menos 4 mais 3/6, aqui vira 8. Huh? 5 meios, né? GMS. Então essa é a dimensão do getil, mas qual é a dimensão do G bar? Né? Para isso você precisa descontar a dimensão da delta, aí, novidade, ou não, né? Não sei para vocês como é que é isso, a delta tem dimensão, tá certo? A delta tem dimensão, você pode ver, de requerer o seguinte, de integral em dB, de delta de P é 1, tá certo? Integral de 4P, delta 4P é 1 também. Se esse cara tem dimensão de massa elevada a quarta, tá certo? Esse cara aqui vai ter dimensão de massa elevada a menos 4 para que o que te resta aqui seja adimensional. Tá certo? Então, isso tudo que está aqui, né, vai ser massa elevada a menos 4 vezes a dimensão do G bar. Certo? De modo que a dimensão do G bar é massa elevada a 4 menos 3 N ampios, menos 3 N tio, menos 5 meios GM. Certo? Então, a dimensão das funções de Green, da transformada de Fourier das funções de Green, a gente acabou de tirar aqui. Certo? Agora a gente precisa da dimensão das funções de vértice irredutíveis a uma partícula. Certo? Essa aqui é a história. E pior, transformada de Fourier dessas funções de vértice irredutíveis a uma partícula. Então como é que a gente, em geral, define uma função de vértice como essa? Né? Uma maneira típica, por exemplo, de você descobrir a função de vértice, você dizer o seguinte, a tua função conexa, vou dar um exemplo aqui na teoria F4, certo? Função conexa de 4 pontos, ela é conhecida como sendo isso aqui. Ela é isso. Vou desenhar a segunda contribuição e depois a gente comenta, tá? Mais uma coisa desse tipo. Você encontrar, né, uma teoria escalar, por exemplo, né, a sua função de Green conexa, essa contribuição que está aqui, você precisa amputar as pernas externas, você precisa amputar as pernas externas correspondentes aos propagadores completos da sua teoria. Ou seja, você precisa multiplicar pelo inverso desse propagador. Certo? Essa aqui é a história. Como é que é isso? Isso aqui é irredutível a uma partícula e esse aqui é o propagador completo. Essa é a estrutura mais geral, tá certo? De uma função de Green conexa de 4 pontos. Essa mais essa. Isso aqui é uma função de 3 pontos e aqui é um propagador completo. Só que essa é uma função de 3 pontos também irredutível a uma partícula. Ou seja, aqui nesse miolo só aparecem gráficos que se você cortar uma linha interna, eles não separam o gráfico em dois. Tá certo? Então, se você parar para pensar um instante, você vai ver que essa é a estrutura mais geral que você pode obter para as funções conexas de 4 pontos. Todo e qualquer gráfico que você imaginar cai num esquema como esse. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você tem na teoria F4 uma contribuição para a tua função de 4 pontos, que é isso aqui. Né? Essa é uma contribuição típica disso. Isso aqui é um pedaço de um gráfico do propagador completo. Esse aqui é outro pedaço, outra parte do propagador completo. Né? Isso aqui são propagadores livres. Então aqui você tem pedaços do propagador completo nas pernas externas. E aqui no miolo você tem uma função de Green irredutível a uma partícula. Essa aqui, se você cortar essa linha externa, o gráfico não se divide em dois. Tá certo? Contribuições. Por exemplo, se eu montar a mesma coisa nas linhas externas, mas fizer isso assim, ó. Isso aqui tá ruim porque. Supor que eu tenho uma teoria F4 mais F3, só para dar um exemplo aqui, que a gente está sem tempo, né, de bolar a história. Então, se eu tiver uma teoria F4 mais F3, eu posso ter uma coisa assim. Eu posso ter um gráfico assim, um assim, outro assim, por exemplo, né, e essa situação. Isso aqui não está contido aqui. Por quê? Porque o miolo, que é o que eu estou chamando aqui, não é irredutível a partícula. Se eu cortar essa linha aqui, esse gráfico se divide em dois. Então isso aqui está incluído nisso? Isso não. Esse tipo de contribuição aqui não está. Né? Vamos pensar nessa que está aqui. Nessa que está aqui, você poderia pensar, por exemplo, uma contribuição podia ser essa que está aqui. Um sunset lá, se a gente quiser, e aí você ter isso aqui, mais uma vez a nossa teoria misturada, F4 mais F3, tá certo? Aí depois você podia ter como simplificar. Isso é um gráfico que está dentro dessa categoria que está aqui. Né? Por exemplo, se você cortar isso aqui, você vê que você tem uma função de 3 pontos, com contribuições radioativas, vamos dizer assim, essa função de 3 pontos. Esse gráfico em particular, ele não é irredutível a uma partícula. Ele é irredutível a uma partícula. Tá certo? Aqui você tem contribuições do propagador completo nas pernas externas. E aqui você tem um cara que é irredutível a uma partícula. Então, isso aqui está nesse miolo que está aqui. Contribui para a função de 3 pontos, 1 TI, irredutível a uma partícula. Tá certo? Poderia pensar num contra-exemplo da mesma maneira que eu pensei aqui. Tá certo? Mas essa é a maneira de eu montar as minhas funções irredutíveis. Eu as identifico amputando propagadores externos de gráficos que são irredutíveis a uma partícula. Tá certo? Então, o que acontece se eu amputar propagadores externos das minhas funções de Green conexas? Né? Por exemplo, para falar o gama 4, né? quadrado, um exemplo, ele seria, vamos dizer, integral d4 y1, d4 y2, d4 y3, d4 y4. Aí você tem a inversa do propagador, tá certo? Vamos chamar de gama 2 x1 y1, gama 2 x2 y2, gama 2 x3 y3, gama 2 x4 y4, vezes a função de Green conexa, né? É, g de x1 de y1, y2, y3, y4. Essa seria uma das maneiras de a gente encontrar, por exemplo, uma contribuição para a função de Green irredutível a uma partícula de 4 pontos. Aí você pode se perguntar, qual a dimensão disso? Qual a dimensão desse cara que está aqui? Para saber isso, você tem que saber a dimensão do delta, que é a dimensão do G, que a gente acabou de descobrir, a dimensão desses D4Y a gente sabe, falta saber a dimensão do gama. Né? Esse gama 2 é a inversa do propagador. E satisfaz então essa equação aqui, ó, dy, dw, sei lá, de gama 2, de x da g2, de wy, que é delta 4 x menos y. Tá certo? Então aí ficou mais ou menos mole, olha só. A dimensão do g2, esse propagador, vai ser massa, né? É, elevado, aí depende se você tem férmion e tem bóson, né? Os férmions são os únicos diferentes aqui, que tem dimensão 3,5. Os bósons têm dimensão 1. Vamos supor que sejam bósons, né? Se tem dimensão bóson, o G2 de WY, que é o produto temporalmente ordenado de dois campos bosônicos, etc. e tal, vai ter dimensão de massa 2. Esse cara aqui tem dimensão de massa menos 4. E a delta 4 de x menos y, você mata a dimensão dela, dizendo que a integral de 4x e delta 4 de x tem que ser 1. Né? Então, o delta 4 tem que ter dimensão de massa elevada a 4, já que o d4x tem dimensão de massa elevada a menos 4. Então, aqui eu tenho que ter dimensão de massa 4, aqui eu tenho dimensão de massa menos 4, então, portanto, o gama 2 vai ter que ter dimensão de massa a 6. Certo? O tempo escorreu pelas mãos. Né? Deixa eu só indicar o que, que a gente faz. Certo? Então, por exemplo, se esse cara aqui tem dimensão de massa 6, esse cara tem dimensão de massa menos 4, eu vou ter um desse para cada um desses que eu tiver. Então, a contribuição desse vezes esse da massa ao quadrado. Eu vou ter um termo de massa ao quadrado, massa ao quadrado, massa ao quadrado, massa ao quadrado, vezes o cara com a dimensão dele. Aí dá para calcular a dimensão de massa do gama 4. Tá certo? Calculada a dimensão de massa do gama 4, aí nós vamos calcular a dimensão de massa da transformada de Fourier do gama 4. Mais ou menos da mesma maneira que a gente fez aqui. Deixa eu só colocar o resultado, só para a gente não sair daqui tão frustrado. Né? A dimensão de massa da função gama n, né, T1, Tn, vai ser massa a 4 menos n menos n menos n menos 3 menos gn. Isso aqui é o que nós vamos definir como d gama, a dimensão da função gama. Esse número ele vai aparecer de novo lá na frente, quando a gente fala do grupo de normalização. Certo? Então, eu prometi que a gente ia até 15 para 6. Vou parar 10 para 6 aqui, senão vocês morrem, né? Vocês têm um fôlego pela maior. Todo mundo livre, hein, gente? Só o Renato.